Momento final, minha gente, do nosso bate-papo de hoje. A gente costuma dizer que aquilo que é bom não dura necessariamente o pouco que costuma falar no adágio popular, né? O que é bom dura pouco, não. Eu acredito que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um pouco um gosto de quero mais. E a gente vai querer mais, sim. Afinal de contas, tem experiências importantes aí que o Kleber nos trouxe, né? Da vivência com os pais, da vivência com os animais, do filho que agora também descobre esta paixão pelos animais. Isso é interessante, sobretudo quando você coloca o mundo moderno, onde os PCDs, as pessoas com espectro autista e outras situações afloram, mas convivem socialmente muito facilmente. É uma questão de você ir preparando e se habituando, preparando o ambiente ao redor, para que essas pessoas também possam estar tendo acesso a tudo aquilo que a família pode disponibilizar e acaba usufruindo em conjunto. Kleber, a gente deixou de questionar algo que você gostaria de frisar. Fique à vontade, porque quando a gente fala de vivência rural e começa a trazer também aquilo que o campo leva para a cidade, afinal de contas, sem o que o campo produz, a cidade não se alimenta, não tem... Daí Vaza Nova é um exemplo muito bonito disso. Quando a gente falou aqui de irrigação, a gente não pode esquecer da cooperativa e da região de Giló, que é um exemplo para a Bahia e que produz e que gera trabalho, que gera renda e que serve de modelo, de exemplo para tantos. Fique à vontade para trazer aí algo que, de repente, a gente não tenha perguntado.
Léo, a gente entrou num assunto bacana, né? Quando a gente entrou aí nessa parte, você até citou aí de crianças com PCD, com espectro do autismo, né? E o seguinte, Léo, vou aproveitar o espaço, né? Acredito que a audiência aí está sendo muito boa para, como é que eu posso dizer, dar assim uma guia a alguns pais. Eu percebo, Léo, principalmente aqui em Vazia Nova, que tem muitas crianças não diagnosticadas, né, Léo? Por a gente ter o nosso e trabalhar no dia a dia, a gente está no comércio aqui atendendo ao público, a gente termina vendo crianças que chegam. Então, Léo, o nosso bate-papo era mais a gente falando um pouco sobre a área do campo, mas a gente entrou nesse assunto, alertar um pouco aos pais que busquem ajuda, nem só, Léo, na parte de diagnosticar, porque a partir do momento que se diagnostica uma criança, ela passa a ter direitos a uma aposentadoria, a um desconto na conta de água, há um desconto numa conta de luz. Então, tudo isso são direitos que o cidadão brasileiro ele termina perdendo, né? O PCD hoje ele tem muitos direitos, né? Inclusive eu corro atrás de todos os direitos de meu filho.
Sim.
Busco profissionais, aqui em Vazia Nova tem profissionais muito bons, inclusive tem uma pessoa que, eu vou citar o nome dela aqui, doutora Laine, que ela vem desenvolvendo junto com outros profissionais algumas rodas de conversa muito bonitas. Eu nunca participei, porque ela puxa mais só para o lado da mãe, para as mães adultas. Até se ela estiver ouvindo, vou cobrar ela aqui logo ao vivo para ela fazer um encontro junto aos pais atípicos também, né? Mas um trabalho muito bonito, um trabalho social, né, que ela vem fazendo. E tem muitos profissionais hoje voltados, Léo, eu acompanho. Hoje tem advogado só especialista em crianças com autismo para correr atrás dos direitos.
Sim.
Né? Então, os pais se alertem a isso aí, correr atrás do direito do seu filho, porque hoje o brasileiro ele deixa muito a passar os direitos dele. Né? A gente entrou nesse assunto, veio aqui na mente e deu vontade de frisar isso aí.
Verdade. Eu já tive a oportunidade, Kleber, de trazer aqui, inclusive quando estive presidente do Conselho de Saúde em Morro Chapéu, nós tivemos uma palestra muito interessante com uma profissional que desenvolve em si o espectro autista, mas conseguiu formação, nível superior e leva aquilo que a sua vivência permite e a sua preparação profissional para outras famílias. Qual foi o meu intuito? Nós estamos no rádio ou hoje pela internet, a gente tem a condição de chegar nos mais distantes rincões, né? nas famílias que estão aí mais distantes da sede do município, do atendimento médico, advocatício, do acesso ao direito da criança e do adolescente, PCD, enfim, e talvez desconheça essa realidade para vivenciar o famoso luto. Você já deve ter passado por isso com sua esposa, né, pelo filho. Ah, a gente imagina o filho perfeito, mas o filho perfeito está no amor que a gente entrega para ele, né?
Isso, Léo. E como você frisou um pouco de educação, Léo, eu tenho essa grande alegria. Meu filho, todos os anos, na segunda unidade escolar, ele já está aprovado na escola, né? E já tem alguns anos que os professores não adaptam mais prova para ele. Então, assim, isso nos traz uma alegria muito grande, né?
E você
então, pensa... Mas a gente correu atrás do direito. No início foi uma luta muito grande, precisava de cuidador na escola, e a gente enfrentou essa luta e conseguiu, né? Então, como você falou e eu falei também, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, né? Em tudo, nem só na educação, na saúde, na segurança, e no que a gente falou, que a gente está frisando aí na nossa cultura, né? Nós estamos correndo atrás agora do nosso direito na cultura.
Verdade, importante. Até porque a gente acha que quando a pessoa apresentou qualquer tipo de deficiência, desde o nascimento, fez o teste do pezinho, um teste sanguíneo ali permitiu perceber que os cromossomos não estão ali dentro daquilo que a ciência preconizou, a gente vai se recolher e se preparar para estar acompanhando aquele desenvolvimento. E quando a gente percebe que o desenvolvimento em muitos pontos é infinitamente superior ao que a gente de repente pensou, puxa, olha como a gente se enganou. A criança está indo para um norte que a gente jamais imaginava que conseguiria. E ela consegue. Basta ter acompanhamento, ter amor, ter o entendimento do universo dela, que é um universo diferente por completo do nosso. Pais, tios, avós, primos, né? Mas que a gente consegue socializar assim. Conheço vários que já têm formação superior, que advogam, que medicam, que conseguem. E talvez a gente vê na TV aí muitos exemplos interessantes que desenvolvem habilidades que não são comuns às pessoas comuns, né? Então isso é importante de colocar também.
Né? Imagina, ó, há anos atrás, quantos e quantos passaram despercebidos, né? De um autismo ou até de outra coisa, de um TDAH, e que se tornaram grandes profissionais, né, que a gente aqui nem sabe. Um exemplo muito claro que eu sempre gosto de falar é o jogador, o Messi, né? Ele Sim. É autista.
Olha aí.
E olha que ícone do futebol, né?
Interessante perceber, por exemplo, agora como figuras, né, da TV assumem seus filhos com toda a situação que ora se apresenta, e isso alimenta nas pessoas o desejo de cuidar melhor dessas criaturas que nos foram dadas de presente por Deus e que por qualquer razão, seja genética, seja bênção, sejam as dificuldades que a gente acha que vai enfrentar, elas nos fazem crescer como pessoas, como seres humanos e entender melhor os outros. Isso para quem tem a vivência, né, você disse aí, da mãe atípica, do pai atípico, da pessoa com deficiência, descobre um universo tão bonito, tão diferente, e aí a gente parte para as pessoas com dificuldades audiovisuais, os surdos mudos, enfim, são situações as mais diversas possíveis. Kleber, a gente precisa conversar mais sobre isso, porque é um universo grandioso e a experiência de um pai é muito rara de ser ouvida, viu?
Isso. Eu estou aqui à disposição, Léo. Eu gosto muito de falar desse assunto. Até você falou aí, eu particularmente costumo achar que é uma bênção de Deus, né? É uma joia, um tesouro que Deus nos entregou para cuidar. De... Claro que todos os filhos são um tesouro, né, Léo? Eu tenho dois,
Sim.
Mas alguns precisam de um cuidado maior. E Deus designou essa missão, né? E a gente está aqui para lutar.
Para desenvolvê-la. Meu querido, eu preciso te agradecer mais uma vez pela disponibilidade em vir participar conosco. Espero que a sua novidade aí traga, para mim é uma novidade, eu não tinha esse conhecimento, mas despertem outros pais que também vivenciam o meio que você gosta, da cavalgada, da famosa vida de gado, coloquemos assim, né? Mas na acepção de quem vive o lado urbano. Porque o da vida de gado é aquele que você tem essa experiência de ir pegar o boi no pasto, de botar a vaca ali no curral e tirar o leite e tal, essa experiência você já vive. Mas tem gente que é o vaqueiro da cidade, né? Então, assim, tem situações que precisam ser divididas. E essa experiência sua é algo que merece ser compartilhado, sim. Só posso agradecer a você e sugerir que com Wesley Igor, Papai Me Diga, a canção que você escolheu para encerrar a participação, você fique à vontade para dedicar.
Isso, Léo, essa aí eu vou dedicar para o meu pai, né, que com certeza vai estar ouvindo, para a minha família, minha esposa, meus filhos, os amigos que estão aí ouvindo, os parceiros, né, de montaria. A gente tem um grupo aqui de montaria que sempre estamos montando aos domingos, marcando um churrasco na casa de um, uma brincadeira na casa do outro. E para encerrar, Léo, eu vou aqui fazer uma brincadeira, né, que os criadores de cavalo costumam dizer, que dê um cavalo a seu filho, né, que o tempo e o dinheiro que ele vai gastar com esse cavalo não vai sobrar nem tempo nem dinheiro para ele ir gastar com coisas alheias, né? Então, é uma coisa que eu também acredito nisso, Léo. O cavalo, ele tira a criança, o adolescente de muitos meios ruins. Então, é uma coisa que eu indico, né? Muito obrigado, Léo, pelo convite, e estou aqui à disposição para o que precisar.
Tá valendo, então. Um abraço na família, no filhão, dê um abraço também, diga que compartilho das ideias de que a gente precisa compreender o universo de quem a gente acha que é diferente da gente, mas que tem muito mais para nos ensinar do que a gente imagina. Concorda?
Concordo. Um abraço, Léo. Tudo de bom.
Até uma próxima oportunidade.
Tchau, tchau.
Tá aí. Conversamos com o Kleber Gonçalves e vamos ouvir Wesley Igor para encerrar o nosso bate-papo.